Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, uma igreja que estava sendo afetada e influenciada por uma heresia filosófica teológica na época chamada de proto-gnosticismo. Ainda não é o gnosticismo sistematizado lá em Colossos, ainda não é o gnosticismo como viera a ser pregado no segundo século, mas já é o embrião do gnosticismo. As ideias gnósticas estão sendo pregadas ali em Colossos, e sutilmente, sorrateiramente, essas ideias entraram para dentro da igreja, acabaram confundindo muito a igreja de Cristo em Colossos e acabaram por, então, determinar que o Senhor agisse em Paulo e Paulo escrevesse a carta aos Colossenses. Mas algo que deveria estar muito certo nas nossas mentes é que o que nós estamos estudando é a palavra de Deus. Então, Deus tem, sim, uma intenção em nos preparar contra influências do gnosticismo nos nossos dias. E temos visto isso à medida que nós estudamos essa carta juntos. Nós vimos isso hoje de manhã, quando olhamos para Colossenses 1, de 13 a 23, e vimos como as influências do gnosticismo, às vezes nem com esse nome, estão na maneira de pensar, na forma de sentir, ou até mesmo na tendência em se crer em algumas verdades que não são verdades bíblicas, nem verdades de Deus. Por exemplo, existem alguns filmes que surgiram ao longo da história, e você deve ter assistido um deles, ou tomou ciência de um deles, se não assistiu, porque era perda de tempo. Mas filmes que revelam a concepção humana de achar que Jesus Cristo é uma pessoa igualzinho a nós e sujeito às mesmas tentações e pecados humanos. Quantos de nós não lidou, alguns anos atrás, com a última tentação de Cristo? Um filme que o próprio cineasta ou a própria pessoa que escreveu o filme diz que aquilo era uma obra de ficção. E era mesmo, porque a história não tinha nada a ver com a história do Senhor Jesus Cristo bíblico. Mas essa é uma tendência de pessoas pensarem que Jesus, ou de acharem que Jesus é uma pessoa comum. Há outras influências do gnosticismo, não com o nome de gnosticismo. Não sei quantos de vocês já se depararam com pessoas que batem à porta da nossa casa, geralmente com uma pastinha na mão, assim era no interior, muito forte, que são seguidores de um segmento religioso no nosso país, que dizem que Jesus Cristo não é Deus. E eu estou me referindo a um segmento em que há um levante grande para ganhar o Brasil para esse segmento. É aquele segmento que tem os 144 mil e assim por diante. Eles dizem que Jesus não é Deus, que Jesus é um semideus, é a palavra deles. Esse é o demiurgo dos dias de Colossos. Os indivíduos que criam nesse proto-gnosticismo nos dias de Colossos tinham que lidar que Jesus era diferente. As próprias pessoas que conviveram com Jesus, os próprios apóstolos, historiadores, diziam, ele não é uma pessoa comum. E eles tiveram que lidar com isso. Então, eles desenvolveram no seu segmento filosófico-teológico a ideia de que há emanações angelicais de Deus, os chamados aions do gnosticismo da época, mas havia algumas emanações que se desenvolveram um pouco mais, experimentaram um pouquinho mais dos atributos de Deus. E eles então chamaram Jesus de demiurgo, que é uma palavra em grego que significa trabalhar para o povo, servir o povo. E na cabeça deles, Jesus serviu o povo ao criar o mundo, mas porque criou o mundo e não era uma divindade perfeita, criou um mundo imperfeito. E é contra isso que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos segmentos do gnosticismo hoje, em nossos dias, na maneira de pensar, na maneira de sentir e na forma de crer. Versículo 24 diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui no santuário e espalhados, nem sei eu, mas o Senhor sabe, por vários cantões deste país via a web rádio. Fala, Senhor, aqui e acolá, com o teu Espírito em nossos corações, em nossas mentes, para as nossas almas, para que possamos, Senhor, mais uma vez sair daqui crescidos no conhecimento do Senhor, no conhecimento da tua graça, no conhecimento do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, para que a partir, Senhor, deste momento, desfrutemos de toda a vivacidade, de toda a eficácia e de todo o ensino e educação da tua palavra em nossas vidas, de maneira que o nosso viver amanhã redunde em glória, honra e louvor ao teu nome. Estamos aqui diante da tua palavra e queremos, Senhor, dar toda a atenção, toda a devoção, toda a nossa mente, todo o nosso coração a ti. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor não permita de maneira alguma que qualquer ação minha aqui ou palavra não seja feita para a tua honra e para a tua glória. Por isso, não permita que eu, neste momento, atrapalhe a boa exposição das Sagradas Escrituras. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração através da ação do teu Espírito em nossas vidas, aqui e onde estiverem ouvindo esta mensagem da tua palavra, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A carta de Paulo aos Colossenses tem um propósito: Cristo como cabeça suficiente da igreja, tem imperfeições comparadas com as imperfeições do sistema religioso, filosófico, educacional desenvolvido e ensinado em Colossos, assim como também a carta aos Colossenses, como palavra de Deus viva e eficaz, tem para mim e para você um propósito: Cristo ser o meu e o seu cabeça aqui agora, suficiente para mim e para você, e nas suas perfeições, nós vamos entender que elas são perfeições comparadas às imperfeições do que é dito ao nosso redor, aos nossos ouvidos hoje, de maneira que fique latente, claro, observável a olho nu, que a sabedoria de Deus é muito mais perfeita do que a sabedoria dos homens. E isso é que a carta de Colossenses tem a nos ensinar. E a primeira verdade do texto que nós lemos é que Paulo defende a perfeição de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, quando diz sofrer em seu corpo os sofrimentos de Jesus. Quando Paulo escreve, agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está de novo fustigando um ataque, mexendo com a percepção e com o conceito gnóstico dos dias de Colossos. Os colossenses criam que Jesus não se encarnou de fato. Eles criam num docetismo, que vem da palavra doquel, adotar. E o que eles diziam era o seguinte: Jesus não se encarnou coisa nenhuma. O que aconteceu é que no batismo de Jesus, o Cristo, um Espírito divino, um demiurgo, assumiu o corpo desse Jesus terreno no batismo e adotou esse corpo por todos os 3 anos que Jesus demonstrou o seu ministério do batismo até o momento da morte. E quando ele morreu na cruz, esse Espírito desapossou-se desse Jesus. Então, quem morreu na cruz não foi um Deus, foi um homem qualquer. Essa era a concepção da obra de Jesus Cristo. Se cremos nisso, perdemos toda a base da salvação do ser humano, porque a nossa base é Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós como Deus, pagando com o sangue perfeito, com o sacrifício perfeito. Por isso nós temos a palavra imaculado na Bíblia, sem defeito, e isso já vem sendo demonstrado desde lá da frente, quando um israelita tinha que oferecer um cordeiro sem defeito, sem mácula, como sacrifício. E os gnósticos da época de Colossos pregavam isso, esse docetismo, essa adoção de um Cristo demiurgo, de um Aion um pouco mais desenvolvido, de um anjo gnóstico que possuiu o corpo desse Jesus terreno. Quando Paulo diz, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, ele está dizendo, Jesus Cristo sofreu na carne dele também. Ele está mostrando aos gnósticos que a ideia docética, que essa a ideia de adotar o corpo de Cristo é uma mentira. E ele está dizendo, Jesus Cristo sofreu no seu corpo. E o que resta das aflições do corpo de Cristo, eu estou sofrendo na minha carne. Ao mesmo tempo também ele estava atacando uma ideia de que ninguém podia sofrer na carne, porque a carne é má. E ninguém pode sofrer para um bem na carne por alguém. Tentando tirar toda a base do sacrifício de Jesus. E você que conhece a verdade fica pensando, como é que alguém crê numa coisa dessa? Creem. Até hoje o docetismo é pregado. Até hoje pessoas entendem ou pensam que, de fato, quem sofreu na cruz não foi Deus. Quem morreu na cruz não foi Deus. Porque Deus não pode morrer. Não é assim que você ouviu já por aí? Quem morreu na cruz, meu irmão, foi Deus. Quem morreu na cruz foi Jesus, Deus. Deus passou pela experiência da morte em Jesus para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Essa aqui é a verdade. O meu pecado é tão horroroso. O meu pecado é tão mau. O meu e o seu pecado são tão terríveis que Deus decide passar pela experiência da morte no meu lugar e no seu lugar. E quem morreu na cruz foi Jesus, Deus, homem. Os docéticos da época de Colossenses, os gnósticos docéticos da época de Colossenses, queriam tirar isso. E Paulo diz, isso está errado. Jesus sofreu na carne. E eu estou também sofrendo na carne as aflições de Cristo. Mas uma outra verdade desse texto é o que significa preencho o que resta das aflições de Cristo. Bons teólogos ao longo da história da igreja tentaram várias definições disso. Algumas realmente muito ruins. Há outras razoáveis, mas ainda ruins. A melhor definição teológica para o que preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne é a atitude que o próprio Paulo tem de trazer no seu corpo as marcas da cruz de Cristo. Sofrer por amor a Cristo, custe o que custar. Aliás, essa posição tem base teológica no próprio Paulo, mas também tem base teológica em Hebreus 11, 26, quando você vê ali a palavra de Deus falando de heróis da fé, que não querem as belezas ou as facilidades da vida, mas preferem o sofrimento de Cristo. E falando de Moisés, o autor de Hebreus diz assim, porquanto considerou o opróbrio. Olha, opróbrio é sofrimento. Opróbrio é repreensão. Opróbrio é desprezo. Essa palavra, opróbrio, na língua original, significa tudo isso. Sofrimentos de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Paulo diz que ele traz no corpo as marcas da cruz de Cristo. Diz aqui em Colossenses que ele está sofrendo as aflições de Cristo. Então, na verdade, a definição teológica disso aqui é que quando a igreja sofre, Jesus Cristo sofre junto. Aliás, nós temos em Atos capítulo 9, abre aí agora, uma outra base teológica para fazermos essa afirmação. Quando Paulo foi levado à conversão na estrada de Damasco, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia essa gente, quem morria, quem apanhava, quem era preso por Paulo, eram os cristãos. Não era Jesus, Jesus já havia ressuscitado, já havia sido assunto ao céu, já estava lá diante do trono de Deus, à direita de Deus Pai, como diz Pedro em Atos 2, assentado no trono. Quem apanhava eram os crentes, quem morria eram os crentes, quem sofria eram os crentes da época. Mas olha o que Jesus diz para Paulo em Atos 9, 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eram os crentes que apanhavam. Eram os cristãos do caminho que morriam. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que quando eu e você sofremos por causa do Evangelho, por causa da cruz de Cristo, por causa do Senhor, Ele sofre conosco. Maravilhoso isso, não é? Por isso que Paulo, em Colossenses, diz, eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Mas quando ele falou isso, Jesus já havia morrido, já havia pago o preço do pecado, já foi crucificado, já foi sepultado, no terceiro dia já ressuscitou, agora já está glorificado, assentado à destra de Deus Pai. Como é que ele fala que existem aflições que restam ainda? quando a igreja sofre. Quando pessoas morrem agora lá nos países muçulmanos, porque estavam reunidos, e tem gente morrendo agora, ou sofrendo, sendo preso em Cuba, que pertinho de nós. Quando pessoas são presas e ficam presos porque estavam adorando ao Senhor, sofrem as aflições de Cristo, Cristo sofre ali com eles. Essa é a companhia do Senhor para mim e para você. Ah, é interessante que em Romanos capítulo 8, vai lá comigo, versículos 22 e 26, tratam disso, mostrando que a divindade sofre com a gente. Lá em Romanos 8, que é o capítulo aos Romanos, a uma outra igreja, a carta à igreja de Roma, uma igreja que estava em Roma, que virava e mexia por causa das investidas de Nero, um imperador maluco, botava crente em arena para ser comido por leão, morto por gladiador, assim, fácil. E ele descobriu que o povo gostava desse showzão, por isso que a Bíblia fala que nós somos colocados como espetáculo para o mundo, em Corinto. Ah, o imperador descobriu que matar crente na arena, comido por leão, por feras, tigres, não é? Ursos. Botar crente sofrendo, não é? Amarrado em estacas e sendo devorados por feras, alegrava o povo, fazia o povo esquecer, não é? Da Petrobras, fazia o povo esquecer da crise econômica, fazia o povo esquecer das mazelas do Império Romano, também impulsionado pela corrupção que existia no Império. O que, que ele fez? Ele começou a pegar os crentes e jogar para serem mortos, comidos vivos. Pegarem fogo. Somos colocados como espetáculos. E Paulo, quando escreve aos crentes de Roma, diz, eu sei que vocês passam isso. Ele diz que vocês são levados ao matadouro dia após dia. Está lá no versículo 33, 34, 35. São acusados injustamente. E aí são levados à morte, como ovelha para o matadouro. Ele está se referindo a isso que eu estou falando aqui para vocês. Gente sendo comida por fera nas arenas. E o povo ovacionando. Ah! Oh! Sofrimento. Imagine um pai, uma mãe, vendo seu filho na adolescência ser levado preso pelos soldados romanos e saber que o seu filho vai servir de espetáculo para o mundo. Vai morrer na arena comido por uma fera. Ou vai ter que lutar com um gladiador na sua fragilidade corpórea, na sua incapacidade de técnica de luta. Vai morrer. Imagina um filho na sua adolescência, na sua infância, perdendo o papai ou a mamãe com quem ele brinca, com quem ele come, sendo levado pelo Império Romano, e nunca mais vai encontrar esse papai e essa mamãe, porque o papai e a mamãe serão mortos na arena como espetáculo para o mundo. Sofrimento, não é? Muito pior do que a prova de matemática que você vai fazer amanhã. Mas sabe, na sua prova de matemática amanhã, o Senhor também sofre com você. Muito pior do que o trabalho amanhã, que você vai ter que enfrentar um chefe, um líder corrupto, maldoso, mal educado. Isso aqui é muito pior. Mas Jesus também sofre com você amanhã lá no escritório, no trabalho. Porque quando a igreja sofre, o Senhor sofre junto. Em Romanos 8, 22, diz assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A Bíblia está dizendo, eu sei que vocês estão gemendo, ó meus filhos, porque os que têm as primícias do Espírito somos nós, os crentes em Cristo Jesus. E Deus está dizendo, vocês sofrem, e eu sei que vocês gemem no seu íntimo. E olha só o que Deus fala para mim e você no versículo 26. Também liga tudo o que vai vir depois ao que veio antes, no português. Certo, meus queridos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa gemidos inexprimíveis? Igual aos gemidos em nosso íntimo do versículo 23. Mas por que pessoas não leem a Bíblia corretamente? Acabaram por achar que gemidos inexprimíveis do Espírito Santo aqui são línguas estranhas, uivo do Espírito, vômito do Espírito, como acontece na igreja de Toronto, no Canadá, cola a parede no Espírito e assim por diante. Tem nada a ver, só lê a Bíblia que vai estar aí. A Bíblia diz que você geme por sofrimento. E ela diz, o Espírito Santo geme por você diante do trono da graça de Deus. É lindo ou não é isso? Você vai embora mais animado hoje ou não vai? Eu vou. Eu quando descobri isso aqui, há muito tempo atrás, e essa semana, preparando essa mensagem, o meu coração foi de novo tomado por um ânimo, por uma esperança, por um consolo, por um conforto muito maior em saber que quando eu sofro por amor ao Senhor, por justiça ao Senhor, porque eu amo o Senhor, Ele sofre comigo. É isso que Paulo está falando lá. E isso era inconcebível para os gnósticos. Porque eles diziam, nenhuma divindade se envolve com esse mundo, porque esse mundo é ruim. Isso era inconcebível para a visão pagã da época. Que Deus bisbilhoteiro tem esses cristãos, que vive descendo do Olimpo, diziam os pagãos, para se meter entre eles e se envolver na história deles. Porque a ideia pagã também do Império Romano, não só gnóstica, é que os deuses ficam no seu lugarzinho lá reservado, nos seus acampamentos. Lembra dos filmes agora que existem? De semideuses? Não é? Tem um filminho lá, O Rei do Raio, né? Raio que parta também, não é? É, tem até um nome estranho lá. Outro dia assisti esse filme com Daniel, que ele vai lá, ele é filho de um deus com uma mulher. Perse, acho que é Perse. Como é o nome, Daniel? Cadê, Daniel? Você está aí? Como é que é o nome, Daniel? Percy Jackson. Gente, tudo isso é mentira. Lorota. Quando muito serve para diversão numa tarde ensolarada que você está com sono e precisa de alguma coisa para dormir mais rápido. Assiste o camarada aí. Mentira. E eles não concebem a ideia de que um Deus amoroso, gracioso, venha e sofra com a gente. Se meta na nossa história. Já ouviu alguém dizer assim para você? Ah, Deus está muito ocupado para se preocupar com o meu dia. Deus está muito ocupado para se preocupar com a minha prova. Deus está muito ocupado para se preocupar com o que eu vou passar no trabalho. Já ouviu gente falar isso? Isso é expressão de gnosticismo nos nossos dias. Essa ideia de que Deus está distante, esse deísmo que existia também na concepção gnóstica, de que o Deus Não é? A divindade plena estava lá, recolhido aos céus, e não se mete com a minha vida amanhã, às 6 horas da manhã. Não se mete com a minha pizza daqui a pouco, depois do culto. Não se mete na hora que eu sentar para assistir o restinho do Fantástico. Se mete, sim. Está lá, do seu lado. Vai sentar na mesa e comer pizza com você, esse Deus que eu adoro e você adora. Está lá, junto com a gente. E eles não concebiam isso. Por isso que Paulo, no versículo 25, mostra que essa perfeição de Jesus o autorizou ao ministério, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada ao vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Isso é outro ataque ao gnosticismo. Eles gostavam muito dessa palavra pleno, plerou, completo, perfeito, que vinha através do conhecimento da filosofia humana. E Paulo diz, está errado. O pleno conhecimento vem do cumprimento da palavra de Deus. Ele já disse isso quando ele orou, não é, pela igreja. Nós vimos isso domingo passado, aqui à noite, em que ele pede que os crentes de Colosso transbordem em pleno conhecimento. E agora ele diz que o pleno conhecimento é resultado do pleno cumprimento da palavra de Deus, não é da filosofia humana. Ninguém chega ao pleno conhecimento da verdade pela filosofia humana, pelo conhecimento humano, até porque a filosofia humana, o conhecimento humano, não concordam entre eles. Eles se degradeiam o tempo inteiro, há uma degradação constante entre a filosofia humana. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. E esse ministério que Paulo desenvolve, diz ele, traz o pleno cumprimento à palavra de Deus. Pleno. Vocês querem plenitude de conhecimento, ele diz. Vai para a palavra de Deus e deixa a palavra falar. Quer pleno conhecimento? Lê a palavra de Deus. Quer pleno conhecimento? Quer o cumprimento pleno da palavra de Deus? Deixa Deus falar. Deixa Deus agir através de Jesus na sua vida. E ele diz, e esse ministério que eu tenho, eu não decidi por mim. Não foi nenhum sistema filosófico que reconheceu a minha capacidade dialética, a minha habilidade oratória. Não, ele diz, quem me separou através da sua administração, do seu plano, do seu projeto, a palavra dispensação aqui é uma palavrinha que vocês mulheres estão super acostumadas a praticar em casa. A administração que vocês têm em casa, de ter que saber o que, que faltou, se vai faltar leite, se vai faltar trigo, se vai faltar cevada, se vai faltar aveia, se vai faltar chocolate, não pode faltar chocolate. Sabe essa administração, precisa um planejamento? É isso que é a palavra aqui. Deus não está perdido na história, Deus tem um plano, um planejamento. A palavra é oikonomos, que deu a palavra economia. Mas a palavra economia vem de administrar bem a casa. Todas as mulheres e homens que administram bem o seu lar são economistas. Então, o que Paulo está dizendo aqui, ó, através de uma administração perfeita, sabe onde estão as coisas direitinho. Ele, através deste plano, me separou para cumprir plenamente a palavra de Deus. Ah, isso era um soco no estômago do gnosticismo. Como que pode? Como que pode um Deus pedir para um ser humano, carne podre, ser o porta-voz do pleno cumprimento? Eles não admitiam isso de jeito nenhum, muito menos para um judeu, porque eles dividiam a casta também dos homens no gnosticismo, não é? Em 3 categorias. Tinham os ílicos, que são os carnais, aqueles camaradas que não podem chegar a conhecimento nenhum superior, o único conhecimento que eles têm é do dia a dia. Depois tinham os cristãos e judeus, que eles chamavam de psicos. Tem um certo conhecimento razoável. E aí eles, os líderes gnósticos, eles se denominavam de pneumáticos, os espirituais. Imagina que um judeu, agora pior ainda, cristão, vai ter pleno. Vai estar plenamente habilitado. Imagina. Mas aí Paulo não para aí. Agora ele pega e fala, olha, e quero dizer outra coisa. Paulo, ao revelar o mistério da igreja, demonstra a habitação espiritual de Cristo no crente. Aí chutou de vez a canela do gnóstico. Porque jamais o gnosticismo dizia que um Deus poderia habitar um ser humano. Aliás, Deus, a divindade, segundo eles, criou emanações que são chamados aions, anjos gnósticos, que não se envolviam, mas andavam pela humanidade. Só um se envolveu e criou um mundo imperfeito e se tornou imperfeito, que era esse demiurgo, Jesus. Deus mesmo jamais ia habitar num ser humano. Imagina, olha o que ele diz. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a todos. No corpo de Cristo não tem ílicos. No corpo de Cristo não tem psicos. No corpo de Cristo não tem pneumáticos. No corpo de Cristo todos são santos. Manifestou aos seus santos. Esse verbinho manifestar é outra coisa também, que era nos gnósticos. Como é que há uma manifestação, uma revelação divina a homens? A homens, casta de ílicos, de psicos. Porque aqui está metido tudo quanto é gente da igreja de Colosso. Tem escravo aqui no meio. Não é? Que o gnóstico falava, jamais vai conseguir chegar a uma manifestação da sabedoria, aos quais, a todos esses santos, Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Gente, quando um gnóstico ouvia isso, Paulo dizendo, eu quero dizer para vocês que a igreja, ela é, na verdade, isso, Jesus Cristo, aquele Deus que ele falou para nós, e nós vimos de manhã, no versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, nesse hino contido aí na carta aos Colossos, esse Deus habita em nós, isto é, Cristo em vós, essa particularzinha aí, não é? Essa partícula em, no grego, é dentro de, na língua original, que Paulo está dizendo assim, isto é, Cristo dentro de vocês, a esperança da glória, fantástico. Paulo está dizendo, olha, igreja, não dá ouvido para esse gnosticismo podre, ruim, diabólico, demoníaco, que diz que Cristo não habita em vocês. Habita, sim. Ele mora em vocês. Por isso, onde você pisar daqui para frente, é lugar santíssimo. Por isso, toma cuidado com o que você vai fazer. Onde você estiver, é lugar santíssimo. Na hora que você ligar o computador, porque Cristo habita em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo, na hora que eu ligar o computador ali, é lugar santíssimo. Na hora que eu ligar a televisão, é lugar santíssimo. Amanhã, quando eu sentar ali na carteira da faculdade, do colégio, é lugar santíssimo. Hoje, quando vocês voltarem para casa e forem comer pizza, a mesa da pizza é lugar santíssimo. Quando vocês forem dormir, minha gente, quando você se deitar na sua cama, junto da sua esposa, vocês que são casados, ou sozinho, você que é solteiro, a sua caminha fofinha, deliciosa, com edredonzinho ali, cor de rosa, se é menina ou azul, se é rapaz, cheiroso, porque mamãe cuidou bem, ou economos, não é? A mamãe cuidou bem, não é? E deixou tudo bonitinho. É lugar santíssimo. Quando você sentar no seu carro para ir embora daqui, o seu carro se tornou lugar santíssimo. Então toma cuidado com o semáforo, com obediência às placas. Amanhã, quando você for falar alguma coisa ou tomar alguma ação no seu trabalho, toma cuidado, porque as suas ações são santíssimas. Porque quem habita em mim e em você é Jesus. Paulo está dizendo isso. Deus está dizendo isso para nós. Por isso que não é à toa que lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, porque é santíssimo. No versículo 23 do capítulo 3, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso é amanhã no trabalho, no colégio, aonde vocês estiverem. E Paulo está tão tomado por isso, e isso é tão verdade, tanto que nós estamos lendo como palavra de Deus, não é? É Deus falando comigo e com você agora, que ele diz o que ele faz. E, de novo, ele mostra essa dedicação exclusiva, o qual esse Jesus que habita em nós, que nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis, como ele disse no versículo 22 do capítulo 1, o qual nós anunciamos, aconselhando, esse verbo que está aqui na minha versão, advertindo, é a palavra aconselhar, o qual nós anunciamos aconselhando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Isso, de novo, é um ataque ao gnosticismo. Como é que todos podem aprender a sabedoria? Os ílicos não podem. Os psicos não podem, só os pneumáticos podem. Paulo está dizendo, Deus está dizendo, a minha verdade, diz Deus agora para mim e para você, aqui que está no santuário, me ouve pela web rádio, é para todos. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o estado sociológico, se é rico ou pobre, não importa a posição que tem na carreira profissional, se é patrão ou é colaborador, não importa a posição que tem na sua vida de estudante, se é professor ou aluno, se é doutor ou iniciante, para Deus, todo homem que vier até ele será ensinado por ele em toda a sabedoria. Deus não faz acepção de pessoas como o gnosticismo fazia, a fim de que apresentemos todo homem, e aí ele chutou de novo o estômago do gnosticismo, perfeitos em Cristo. Essa palavra perfeito é uma palavra que eles buscavam muito. Aliás, era a busca deles, chegar à perfeição pelo conhecimento humano. Paulo diz... Deus diz, não vai chegar. A única perfeição possível de ser encontrada é por meio do cumprimento pleno da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Para isto, dedicação exclusiva de Paulo, que ele ensina, nós temos. Para isto, é que eu também me afadigo, me canso, fico muito cansado, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera poderosamente. Palavra dinamis, de dinamite, que depois foi assumida, não é? Depois de muitos séculos e séculos para frente, tomou o nome de um explosivo. Essa palavra aí é uma palavra em grego, dynamis, poderosamente em mim. É isso que Deus espera de mim, de você. Que eu e você, que conhecemos a verdade dele, toda a sabedoria de Deus, saiamos daqui agora, porque Cristo vive em mim e em você. E nós temos o conhecimento da plena sabedoria de Deus, que é Cristo em nós. Saiamos e contemos isso. Amanhã no colégio, na faculdade, no trabalho, no condomínio, no ônibus, no metrô, na feira, no açougue, no supermercado, na loja, em qualquer lugar que formos. Porque Cristo habita em mim e em você, é lugar santíssimo. E precisamos contar para todas essas pessoas da plena sabedoria, da plena verdade de Deus, que é Cristo, salvando o mundo e vivendo no homem pecador. Que Deus nos ajude, sempre como igreja, sermos uma igreja que levanta a bandeira de Cristo, a única esperança e a plena sabedoria. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Que eu, junto com esta igreja, Senhor, busquemos a plena sabedoria do Senhor por meio da Tua palavra. E que isso seja um impacto, Senhor, aonde estivermos. Seja um impacto de santidade, de pureza e também, Senhor, de pleno conhecimento. E que vidas sejam, Senhor, impactadas por isso e sejam levadas pela Tua graça até os pés do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, protege e guarda. E muito obrigado, Senhor, porque nesta noite também descobrimos juntos aqui na Tua palavra que ao sofrermos, o Senhor sofrerá conosco. E que o Teu Espírito está orando por nós, de acordo com o nosso gemido de dor, diante do Teu trono. E por isso o Senhor há de responder, por meio de força, consolo, paz e companhia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido Pai e Espírito Santo. Nós adoramos na Trindade a cada um de vocês. Recebam toda a nossa honra, todo o nosso louvor e toda a nossa glória. No nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. E amém.